Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Kaique.
E aí, galera, eu tô aqui bebendo café. Aí, quando eu terminei de beber, eu notei um borrão nele e eu acho que, na verdade, é o café se comunicando comigo, viu? Depois vocês me falem até o final do cast.
Não tem gente que lê borra de café?
É, então, né? Assim, eu acho que é algo do tipo aí, hein?
E Natiel?
Olá, pessoas. A minha grande surpresa é que nós ainda não havíamos feito um episódio sobre a chegada, cara. Eu jurava que nós já havíamos gravado em algum outro momento sobre esse filme.
Não, nunca tinha gravado, não.
Rapaz, eu também pensei.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme A Chegada. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, seguindo aqui o nosso clube do filme, onde que uns participantes aqui escolhem um filme pra gente gravar, a escolha dessa semana foi do Kaique, e vamos falar aqui sobre A Chegada. Antes da gente entrar em pormenores do filme aí, sinopse e tudo mais, Kaique, por que que a gente tá gravando sobre esse filme?
Que é um filmaço! Assim, esse filme foi lançado há quase 10 anos, né? Eu só saquei isso quando fui assistir agora. Ele é 2016, cara, faz tempo, meu.
2016 já tem 10 anos, cara. Já vai fazer 10 anos.
Cara, é muito tempo. É louco. E assim, tem vários motivos que é legal a gente revisitar ele hoje, né? Eu acho que a principal é a premissa sobre a questão de comunicações, né? Como a gente comunica no mundo em que cada vez menos as pessoas sabem comunicar, né? Com redes sociais, com influencers da moda, com um CEO mais importante do que a marca de uma empresa, nações querendo entrar em guerra por besteira, sabe? Que tivesse motivo bom pra isso, né? Mas ok. A gente precisa cada vez mais olhar novamente para a forma como a gente se comunica, como a gente conversa com as pessoas, como a gente ouve essas pessoas, como a gente tem empatia, né? Enfim, então, assim, eu acho que é a primeira coisa pra gente chamar a atenção. Outra coisa é a questão um pouco mais pessoal, sobre questões de escolhas, sobre questões de o que a gente faz com o nosso tempo. A gente curte o nosso tempo na vida, sabe? Que a cada segundo que passa, mais perto da morte a gente tá, né? Então, assim, a gente tá curtindo a nossa vida, tá só se lamentando, tá só vivendo ansiedade, sabe? Como é que a gente tá curtindo a nossa vida, sabe? E por último, a questão técnica, né? É um filme que é uma questão maravilhosa, técnica, muito bem dirigido pelo nosso querido Denis Villeneuve, que vai virar o nosso guru de ficção científica, né? Que em seguida ele fez Blade Runner 2049, ele fez Duna, parte 1, parte 2, vai fazer agora Messias de Duna. Então, assim, e são todos ótimos filmes, alguns melhores ou piores entre si, né, comparando um com o outro, mas são todos ótimos, né? Então, assim, claro que ele não começou com Uma Chegada, né, mas é um passo adiante na carreira e pavimentou o caminho que ele foi traçar depois. E agora ele vai fazer 007 também, né? Então, assim, é um cara pra gente ficar de olho. E esse filme tem muitas coisas pra nos dizer até hoje, tanto tempo depois dele ter lançado.
Eu acho que, por exemplo, os outros dele que eu vi, né, Blade Runner a gente gravou no Elementar, né, lá na época que saiu. O Duna também a gente gravou só o primeiro, né? A gente não gravou a parte 2. Mas quando saiu o terceiro e o Messias de Duna, a gente grava dois de uma vez. Mas tem outros dois aí que eu tipo, tentar gravar em algum momento, que é Incêndios e Sicário.
Eu tô devendo esses aí, cara. Eu nunca vi esses aí do Villeneuve.
Olha, eu também tô devendo.
são muito bons também.
Mas é um filme... O cara, ele é um filme tão popular que eu já vi cenas dele no YouTube.
Já, uh-huh.
Cenas do ato e o mil. Mas enfim, o Villeneuve eu gosto muito do Suspeitos. Acho baita de um filme de... Já viu esse, Diego?
Não, esse eu não vi, não. Que é o Suspeito, né? Com o Jake Gyllenhaal, né?
Cara, esse filme é muito bom, ele é muito tenso. Veja, acho que vai gostar bastante.
Ele tem aí uma discografia... discografia? Uma filmografia bem, bem consistente, eu acho.
Dizem que ele nunca errou.
Tá aí.
Ele é francês, né?
Ele é, né? Canadense, né? Ah, é canadense.
Quase lá.
A chegada aí, né? No original Arrival, ou em português de Portugal, O Primeiro Encontro, né? Filme de 2016, né? Dirigido pelo Villeneuve. Escrito aí pelo Eric Heisser, né? Que a obra é baseada num conto de 1998, História da Sua Vida, né? Do Ted Chiang. Chegou a ler, né?
Ô, Diego, então, isso que eu ia falar agora, né? Queria que eu falasse um pouquinho sobre. Eu li, ele tá assim, primeira coisa, né, galera? Ó, leia um livro, é muito legal. Só que o livro é uma coletânea, tá? É uma coletânea, tem vários contos. Esse é um dele. Tem uns contos muito criativos, tá? Eu acho que, assim, ele não é um grande escritor pra mim, assim. Eu peguei só esse livro pra avaliar, né? Eu não acho que, nossa, escreve pra cacete, nossa, que, né, cara é. Não, mas ele é muito criativo, isso posso dizer. A criatividade dele é animal. E aí, no conto, é assim, não tem como você ler e saber o que tá rolando, né? Não tem a questão do plot twist que tem no final do... Porque ele é todo em flashback e flash forward, né? Então, e o nome do conto, né? A História da Sua Vida, porque é a nossa querida Louise, né? A protagonista, a Amy Abbey, contando a história pra filha dela. Então, ela no futuro, relatando o que tá acontecendo no futuro, dela se interagindo, conversando, os dilemas que elas têm na vida, e voltando no tempo e falando como é que foi quando ela conheceu, como ela conheceu os alienígenas, como teve acesso a essa linguagem, como tudo que a gente vê no filme, né? Eu acho que não tem grandes diferenças, pelo que eu me lembre, do conto pro filme, a não ser a estrutura narrativa, né? Não dá pra você ficar pra frente e pra trás toda hora também, né? Eu acho que do jeito que fizeram no filme deixou ainda melhor.
Uhum. Antes de tu puxar a sinopse aí, como é que foi o primeiro contato? Vocês viram esse filme na época? Como é que foi isso aí?
É, eu vi na época que ele saiu, eu não lembro se eu vi no cinema, acho que eu acabei vendo em casa, mas eu vi como ele saiu em 2016, e eu fiquei surpreso também que já faziam. Eu achava que era um filme de tipo 2018, 2019, não lembrava que era mais antigo, assim, mas eu vi na época, gostei quando eu vi na época, achei bem legal. Foi um dos grandes filmes, assim, do ano que ele foi lançado.
E você, Caio, também viu na época? Como é que foi?
Eu vi na época, só que eu não vi no cinema, infelizmente, queria ter visto mesmo. Não consegui ver no cinema, vi em casa, e vi porque a galera, né, do nosso círculo aqui de podcast, tava elogiando muito. Eu, assim, quando saiu depois, falei, não, eu tenho que ir ver. Tenho que ver. E amei. Desde a primeira vez que vi, gostei pra caramba.
Esse filme aí me pegou agora, revendo mesmo, porque eu tentei ver ele algumas vezes, assim, nunca tinha me pegado, não. Assim, eu nunca terminei, eu sempre achei meio arrastado, assim, não me prendeu, assim, na época. Até eu tava conversando em off com o Kaique, até falei, pô, esse filme foi bom ter visto mais velho, pelo menos pra mim, assim, agora funcionou bem, assim, né? Gostei bastante. Vai entrar aí naquela categoria de filmes que eu, de repente, pegar e rever, assim, de tempos em tempos, né? Só que na época mesmo, eu tinha tentado assistir algumas vezes, mas nunca me pegou. E, Kaique, puxa a sinopse aí pra gente aí, por favor.
Fechou. Uma professora de linguística, né, numa faculdade, de repente tá lidando com seu dia de aula normalmente, até que acontece uma invasão alienígena, do Neida. Só que essa invasão alienígena não é da forma como os vemos nos filmes, né, por aí. A invasão não é bélica, e a comunicação que acontece é dentro da própria nave dele. E acontece de uma forma que nenhum ser humano tá conseguindo decifrar o que eles estão falando e nem fazer entender pra eles. É uma comunicação estranha, apesar de muito chocante, né? Por serem alienígenas, obviamente. São 12 naves em 12 países diferentes, e a humanidade tá se conversando, cientistas e outras áreas, de saber o que fazer quanto a essa invasão. E aí acompanhamos Louise, que conforme ela vai decifrando a forma que essa linguagem funciona, a mente também dela muda, a forma como ela percebe a vida vai mudando, e assim vai.
Porque se eu não tô enganado, no começo do filme começa com meio com um flashback, né?
Sim.
Dá a entender que, pô, ali tá falando já com a, sei lá, tá contando a história ali pra filha dela, tal, não sei o quê, né? A filha dela já existia, né? Pelo menos tinha dado essa primeira impressão quando eu assisti, né? Só que aí depois uhum. vai mudando, tal. E assim, deixar claro aí pra quem estiver ouvindo, caso não tenha assistido, o filme tem 1 hora e 57, mas ele é um filme bem lento, assim. É diálogo. Assim, se você quer uma coisa mais ação, mais frenética, procura outro filme, porque não é pra você. Então, tem isso em mente. Ele é praticamente um filme de diálogo.
No final das contas, ele acaba sendo uma... Então, assim, fica bem existencialista e contemplativo.
Então, se essa não for sua vibe,
pula o filme. Eu não achei um filme arrastado.
Não, ele não é arrastado. Ele é lento.
Ele não vai ter um monte de tiro, explosões e tudo mais. Você tem que até acontece em um momento lá específico, mas só naquele momento. Tipo, grandes coisas assim. Não vai ter alienígena saindo e aterrorizando a galera, não. Isso é realmente mais ecológico, assim.
Esse é um aspecto muito interessante desse filme, porque desde o filme mais antigo que eu lembro de Alien e tal, dessa relação entre o ser humano e o ser que vem de outro planeta, fora da Terra, o mais antigo que eu lembro é aquele o dia em que a Terra parou, se não me engano, que é de 59. É da década de 50.
Legal.
De lá pra cá, na maior parte das obras que chegam, pelo menos pro grande público, aquilo que chega pra gente, são essas contatos extraterrestres muito, muito agressivos, violentos e tudo mais, assim. Acho que, enfim, quando a gente pega lá a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells e tal, e tudo mais, são essas obras mais clássicas de invasão alienígena. Eu tava falando muito sobre como a sociedade, como nós aqui nesse planetinha, estávamos nos tratando uns aos outros, assim, pensando em geopolítica e tudo mais. E se manter teve, assim, desde lá até aqui, eu não consigo lembrar de um outro filme de Alien. Talvez aquele filme do... acho que desse mesmo ano de 2016 também, do Jonathan Glazer, com a Scarlett Johansson, o Under the Skin, Sob a Pele, tem um contato alienígena também bem diferente, assim. Mas é muito tradicional na ficção científica ter essa descrição que vocês estavam comentando agora há pouco, de ser mais voltada pra ação, ou até voltada pro terror, de ter muita guerra, explosão, aliens terríveis, como no caso lá do filme do Shyamalan, que eu esqueci o nome agora, o Sinais. Enfim, e isso eu acho que torna esse filme aqui, pensando nesse trato do contato do ser humano com o extraterrestre, eu acho ele muito, muito único, porque não é um filme... existe beligerância no comportamento dos humanos que estão em torno desses aliens, né? Mas o filme em si não é um filme bélico, não é um filme... ele é um filme realmente sobre... acho que muito sobre comunicação mesmo. E eu acho que torna ele muito distinto dos outros.
Sim, tem até outros filmes, tipo, esse não é o primeiro filme, né? Tem outros filmes, né? Como você citou, tem também o Contatos Imediatos Terceiro Grau também, né? Tem outros que trata mais dessa questão de comunicação, o que eles vão fazer, etc, né? Pega mais nessa parte de suspense mesmo, né? Não tão terror, mas bem. Só que eu uma coisa legal também, pegando aqui comparação, que eu esqueci de dizer no começo, o conto tem como foco principal a questão da pessoal da Luiz, né? Da questão dela ter escolhido ter a filha mesmo sabendo que ia sofrer com o falecimento prematuro dela, né? É isso que acontece, né? Com spoilers, estamos aí falando. No filme, eu achei que o foco maior foi a comunicação, né? Como você disse. Essa comunicação entre as nações diferentes, as formas diferentes de se pensar e etc. Apesar de hoje a gente poder contestar, né? Porque a gente vê que a cultura de cada um ali tá um pouco diferente, que foi tratado ali. Mas eu acho que o filme foi focar nessa parte principal da Luiz nos seus primeiros 5 minutos e nos seus últimos 5, 10 minutos, assim, eu achei, né? Apesar de ter as pistas e os sonhos dela, os flashbacks dela bem espaços pelo filme todo, o foco, né? Foco em negrito, mas no final e no comecinho mesmo do filme, né?
Esse filme me lembrou mais ou menos, assim, acho que... aí também, isso tô deixar claro aqui, também tô lembrando de cabeça, tem muito tempo que eu só assisti lá, sei lá, início, deve ter assistido lá pelo início dos anos 2000, que é Contato, vocês chegaram a ver?
Não lembro.
Que é do Robert Zemeckis e tal, que é baseado no, se eu não tenho enganado, baseado num romance do Carl Sagan, né? Só que aí ele vai pra um lado mais assim com religião, ciência e tal. Então, assim, eu acho que mais ou menos dá pra fazer mais ou menos uns paralelos assim. Quer dizer, na minha lembrança, era um filme muito bom, mas também precisaria pegar pra reassistir. Aí fica a dica.
Tá aí um contato que eu vou ver.
Um outro elemento que eu gosto muito aqui nesse filme é o aspecto visual, a forma dos aliens, da nave deles, porque dentro dessa tradição de filmes de aliens, os aliens tendem a ser meio humanoide. Se for pegar o Star Wars, todos eles são humanoides, né? Todos eles têm. A maioria tem um esqueleto ali com uma cabecinha, mãos, braços e tudo mais. E aqui é algo totalmente diferente. É a primeira nave deles, né? A nave deles é uma coisa... me lembra alguns filmes do Cronenberg, assim, tipo Crimes do Futuro. Essas coisas tecno-orgânicas. E os aliens são totalmente, realmente, alienígenas mesmo, sabe? Bem... não tem nada ali que a gente reconheça ali, sabe? Nesse formato humanoide. Eu acho legal.
Que ali eles têm a forma ali meio cefalopóide, né? Que eles até dão o nome de...
Heptapode,
né? Porque eles têm ali os...
As sete pernas
e tal. Eu até achei que... assim, de novo, não tinha visto o filme todo. Eu até achei... na época, né? Eu até achei que ia pra um lado meio cutuliano, tá ligado?
Sim.
Mas não.
Eu gostei, né? Assim, porque, ó, vamos parar pra pensar um pouquinho, né? A premissa dos contos do Lovecraft. É... assim, né? Sempre colocando parênteses aqui. Né? Aquele racista de merda.
Sim.
Mas beleza, vamos lá. O Lovecraft, ele trata do medo do desconhecido, né? De como esse desconhecido traz insanidade para as pessoas que não conseguem lidar com aquilo, né? Como a insanidade chega. Ele gosta de escrever sobre isso, né? Porque ele pega muita inspiração no cara lá do Rei de Amarelo, que eu esqueci agora o nome dele. Mas ele escreveu antes dele sobre isso. E que fica nesse limiar do sobrenatural, natural, né? E no caso do Lovecraft sempre é alienígena, essa é a parada, né? Aí, a chegada, meu, assim, tem um pouco, né? Porque além das formas, né, de ser uma forma de povo, tem a questão de que, tipo, a primeira vez que ela e o nosso Gavião Arqueiro vão lá visitá-los pela primeira vez, ela não consegue fazer nada, né? Ela pira, né? E aí ela volta, assim, eu acho que... aí ela até fala com o general, assim, nossa, fui demitida. Ele fala, nossa, durou mais do que o anterior. Que é um negócio que mexe com a cabeça mesmo, né?
É, deixa
as pessoas em pânico, porque e trata não é só sobre isso no mundo.
Porque não é só ali, né? Ali eu acho que é. Ali é mais. Não digo, não sei nem se é horror, né? É que assim, é todas as tuas crenças acabou de ir por terra, sacou? Tudo que você acreditava. Até uma citação aqui, fazer a citação ao primeiro MIB, né? Quando, quando o Kay fala com o Jay lá, tá recrutando ele, ele fala, pô, é, há cinco, há não sei quantos mil anos, as pessoas acreditavam que a Terra era quadrada, né? Há não sei quantos anos acreditava que a Terra girava em torno, girava, era o centro do universo, e há 5 minutos atrás você acreditava que éramos os únicos no universo.
Ótimo, é bem isso.
Então, essa relação que fez aí com o Tulliano e tudo mais, é claro, aqui não tem o elemento de horror que tem nas histórias do Cthulhu Verso, mas ela tem o elemento do cosmicismo também. Isso é muito presente aqui. Desse existir pra além da humanidade, pra além do planeta Terra, pra além desse nosso mundo que a gente vive aqui, dessas coisas que acontecem no universo que não nos dizem respeito, são bem maiores do que a gente. Eu acho que o elemento ele é bem forte, porque logo que as naves chegam até a Terra, a gente vê que eles, o ser humano é sempre muito, muito, muito agressivo, né, cara? E tu vê que eles, me parece algo muito indiferente pra eles. Óbvio que a gente sabe que eles vieram aqui por algum motivo, eles têm algo a fazer aqui, mas ao mesmo tempo eles me parecem indiferentes àquela violência e tudo mais. Tipo, a gente vê o pessoal aqui na Terra enlouquecendo, os militares, as instituições públicas, os governos e tudo mais, e eles, a gente não tem a perspectiva deles, né? Mas eles parecem tão indiferentes, tem todo aquele aparato montado em torno das naves ali, parece que eles não tem nada pra gente, sabe? Isso é algo que eu acho bem, bem interessante. Mas comparando de novo diretamente com o Cthulhu Verso, no Cthulhu Verso é normal que o ser humano não tenha relevância pra seres. É que no caso do Cthulhu Verso tem muito misticismo misturado também, não é só ficção científica. Tem muita coisa, tem uma certa coisa mágica também que aqui não tem. Mas aqui os alienígenas eles vêm até a Terra porque o ser humano tem um papel especial pra eles, né? Nesse caso específico, embora eles parecessem indiferentes, eles estão aqui porque eles precisam da gente por algum motivo, né? Que é algo bem, bem interessante também, nessa comparação com o Cthulhu Verso aí.
E só agora uma ligeira crítica ao filme aqui. Pra mim, assim, é meio bizarro ver assim. Acho que o lance todo da ficção científica, pra mim, me quebrou aqui. Não foi os alienígenas, não foi ali o lance da comunicação e tal. Foi os Estados Unidos ser o único país que foi pela via do diálogo do início ao fim, cara. Isso pra engolir, teve que ter uma suspensão de descrença muito maior do que todo o resto, pra mim.
Não, verdade, é o país mais brigão do mundo.
Porque, pô, meu irmão, tu não acha, aquela galera que fica caçando furacão, fica dando tiro em tornado, não ia chegar ali e dar uns tiros naquela nave? Ah, meu irmão, pô. Tanto que ele faz até uma crítica legal, eu gostei, quando lá no final os caras lá plantam a bomba lá, eles estavam era consumindo fake news lá, adoidado, né?
Sim, isso foi muito legal, colocar os bolsonaristas ali, ouvindo Pablo Marçal, Arthur Duval.
É. Isso em 2016, ouvindo o Joe Rogan lá em 2016, isso aí é um retrato atual. É minha única crítica ao filme é esse lance assim dos Estados Unidos serem os detetores ali do diálogo, serem os racionais. Isso aí eu achei meio real, mas de resto
o filme é porque assim, é um período pré-Trump, né? Beleza. Mas mesmo assim, é um país que entra em guerra desde tempos imemoriais, entendeu? É um país que adora a guerra. Então, assim, eu acho que realmente é irrealista, mesmo assim.
E uma coisa que eu ia falar agora, né? Foi feito o apontamento aqui de que é um período pré-Trump, mas o governo dos mandatos do Obama, ele foi muito mais beligerante do que o governo do Trump.
Faria
até mais sentido, né? Mas, enfim. Mas tem uma coisa aí, não sei se é o caso desse filme aqui, né? Mas é sabido que vários filmes ali da indústria norte-americana que retratam o exército, as forças armadas de uma forma positiva, eles recebem grana do governo, recebem grana do exército, de orçamento pra fazer os filmes, né? Um que eu lembro que recebeu muita grana do governo sempre era os filmes do Transformers. Ele recebeu uma grana federal do governo dos Estados Unidos, da parte militar pra, enfim, como propaganda e tudo mais. Sim, não sei se é o caso desse filme aqui, né? Mas aqui eles são retratados meio como bonzinhos também.
Só lembrando aí, o primeiro Top Gun foi uma das maiores propagandas pró alistamento na Marinha dos Estados Unidos até hoje. Assim, mais bem sucedidas até hoje.
Alistamento com broderagem. Aí que trouxe os caras mesmo.
Broderagem e jogar vôlei. É isso.
Exatamente.
Mas isso aí é verdade. E aí, uma coisa também, eu gostei muito do filme, é as atuações, assim, cara, é bem contido. Não tem um ali que tu fala, pô, tem um overact, nada, assim. É tudo bem contido mesmo, assim. Até tu vê a galera falando, até num tom, assim, tu não vê ninguém falando muito alto, gritando e tal. Até ali, nas cenas ali, um pouquinho mais, tem uns animes um pouquinho mais exaltados, mas é bem calminho, assim, até o... Né? Principalmente ali no final, né? Quando a China lá começa a atacar e tal, atacar as naves e tal, né? A galera tá seguindo a China, mas é bem... O climazinho do filme é bem tranquilo, assim, no tom. Isso eu gostei muito também.
Sim, sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Tô tentando lembrar aqui, é real. Ele falou. E eu acho muito legal que às vezes tem umas discussões e aí a Luísa só... Por que eu tô falando com esse cara?
Sim. É muito bom, cara. Bom.
Eu ia comentar que um dos elementos mais icônicos pra mim, eu acho que a coisa que mais me marcou nesse filme aqui é a trilha sonora, né? Ele tem um tema que ele é muito reconhecível, assim, muito, muito sentimental. Não sei, você acho que você deve saber qual é o tema que eu tô falando, né? Ele é o tema que toca durante todas as partes emocionais do filme, assim, sabe? Cara, que tema espirituoso, sabe? É uma coisa que... Esse é um dos temas que eu vou levar pra sempre, sabe? Desse filme. Acho que a grande coisa que dele, pra mim, é essa trilha sonora. Eu acho ela maravilhosa. Principalmente esse tema principal, você toca naqueles momentos mais densos emocionalmente do filme, sabe? É muito bonita a música mesmo. O Johan.
É, muito, muito boa a trilha. Muito inclusive, foi indicada aí no Oscar, né? Melhor trilha sonora, né?
E vou te dizer, que trilha sonora, viu? É... E depois que você presta atenção nela, não tem mais como. Ela fica nas cabeças. Não tem jeito. Porque ela não é muito alta, que nem é, por exemplo, outras trilhas que eu, particularmente, tá? Gosto muito, né? Como a Origem, por exemplo. Isso, Hans Zimmer. A Origem.
O Hans Zimmer não tá deitado no... Não tem aí, o Johansson não ficou deitado no piano igual o Hans Zimmer. Eu gosto da trilha do Hans Zimmer, mas isso me incomoda um pouco, sabe? Que fica aquelas notas sustentadas direto, assim, me incomoda um pouquinho, tá?
Eu vejo direto uns posts no Instagram falando, né? O Nolan pediu pra ele uma trilha normal sobre viagem espacial. Ele vai e faz a trilha estelar. É toda, né? Nossa, épico, né? Parece que é 2001, né? Outra trilha que eu amo também, Pantera Negra, por exemplo, né? Inclusive, até acho que ganhou, né? Então, assim, são trilhas que eu gosto, as músicas ficam na cabeça, quando pensa no filme, a trilha vem, mas elas são muito presentes, né? São altas, são fortes, né? Tem tons muito fortes. O desse filme, não. Ele é bem devagarzinho. Bem e ele te toca, ele te arrepia, não tem jeito. Né? Porque a história é essa, né? É sobre linguagem, sabe? Então, tipo, e linguagem de escrita e linguagem de vida, né? É como você, assim, letra da vida. Então, tipo, e aí quando sobe a trilha no começo do filme, e você não sabe nada. Você fica assim já, nossa, olha lá, filme de morte com câncer, pronto, vou morrer de chorar nesse filme. Aí o filme muda, e é ficção científica concisa, hard fi até um pouco, é beleza. Aí chega no final, você entende, sobe a trilha de novo, você fica, caraca, vou chorar mesmo, era isso mesmo. E aí quando você assiste pela segunda vez, a trilha te toca de novo, não tem jeito. Eu assisti uma vez, aí depois eu vi um vídeo falando sobre isso, sobre a cinematografia, né? Aí ele pegou os planos abertos, né? Mostrando sobre a questão da janela, né, a questão do espaço onde ela fala com os aliens, né, sobre a luz, sempre em planos abertos, né, em horizontal, retangular, né, e a trilha sonora. E aí, depois que eu vi isso, eu não consegui mais dizer e mais parar de prestar atenção toda vez que eu reassisto. É muito bom.
E uma coisa, assim, legal também é, até isso acontece também em qualquer, né, linguagem e tal, no nosso, até mesmo no nosso próprio idioma, assim, isso falando no idioma nosso mesmo, né, a interpretação, né, que aqui tem, né, o filme fala muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, a China tava usando ali as peças de Mahjong, né? Pra se comunicar, né? E até a Luísa fala, pô, imagina você tá vendo uma comunicação com um ambiente muito competitivo, que é o Mahjong, pode dar uma outra margem, né? Até ela falar, ah, o que que acontece se você ensinar alguém, se você der um martelo pra alguém, né? Ele vai ver, aí o personagem do Forrest Whitaker fala, vai ver tudo como prego, né? Ele vai ver tudo como algo agressivo, como uma ameaça e tal, né? Então, quando eles falam lá o termo arma, eles interpretaram como algo bélico e tal, né? Acho que se não fosse a Luísa ali, fosse outro também, ali no Estados Unidos, também teria interpretado dessa forma. Se fosse um militar ali, teria interpretado dessa forma também.
Uhum.
Também tem a sensibilidade também da personagem, né? Porque ela fala, pô, a arma aqui a gente pode interpretar de outras formas. Então, essa coisa na tradução, né? Muita coisa se perde quando a gente traduz e tal, traduz as coisas e tal. Assim, sempre vai se perder alguma coisa. Sempre, né?
Para tudo, gurizada. No momento, João Kleber aqui no programa. É. Para tudo, notícia bombástica aqui pra vocês. Eu tava vendo aqui sobre a trilha sonora do filme, cara. A trilha sonora do filme, a maior parte dela, é composta por esse cara chamado Johan Johansson. Entretanto, o tema principal do filme, que é esse tema que a gente lembra sempre quando a gente pensa no filme, que a música se chama On Nature of Daylight, ela não é uma trilha do Johan Johansson. Ela é uma música de um cara chamado Max Richter. E por causa desse tema, que é o principal do filme, a trilha sonora do filme não pode correr nas premiações, que não é uma trilha original por causa dessa música específica, pessoal.
É, caraca, só só me corrigindo aqui, ele não foi indicado ao Oscar, não, de trilha, não. Foi o Globo de Ouro, tá? Só...
Ah, tá. Mas deveria ir, pô.
É que no Oscar tem que ser 100% original. Tu não pode reaproveitar nenhuma música que já existia previamente. E como o tema principal do filme já existia previamente, boicotaram o cara. Boicotaram, enfim, regras lá da academia dele.
Né?
Faz sentido.
E, continuando, que essa coisa sempre vai se perder, né? Porque eu vejo muita galera reclamando de... Ah, por causa da, né, da galera que é contra a dublagem, que não sei o quê, tal, prefere ver com legenda, essas coisas assim. Cara, assim, principalmente no caso de as preferências, tudo bem. Mas aquele caso que eu já vi gente também usando esse argumento de pra ter o entendimento do filme. Cara, pra você ter um entendimento 100% de um filme, você tem que ver ele na língua original com a legenda original. Mesmo legenda vai tirar um pouco do contexto. Porque toda tradução você perde um pouco do contexto original. Isso é normal. Não existe tradução 100%. Não existe tradução 100% acurada, 100% ao pé da letra. Isso não existe. Se você pegar e fazer uma tradução ao pé da letra de qualquer coisa, vai ficar horrível. Então, assim, vai ter que se adaptar. Tem que se adaptar, porque tem coisas que não fazem sentido no... principalmente, sei lá, gírias não fazem sentido no quanto você vai traduzir. Jogos de palavras só fazem sentido no idioma original, essas coisas. Então, isso aqui até faz... Tem isso também no caso ali, quando eles usam lá o termo arma, né? Que ela falou, pô, talvez eles não entendam o termo arma como a gente entende, né? Como eles estavam entendendo. Talvez eles estejam vendo, eles veem de uma outra forma. Talvez foi a forma que eles usaram ali pra se comunicar com a gente. Então, aí eles declararam, guerra lá, a China declarou guerra, falou, deu um ultimato lá pra eles saírem do planeta, senão eles iam atacar, né?
Sim. Eu acho interessante isso, né? Porque mostra muito como realmente funciona a mente, né, da galera, né? Porque enquanto alguns, os mais com mente mais científica, estão questionando tudo, pondera, receia, tenta ir com cautela, outros só ficam o tempo todo pensando com o seu medo, né? Então, não que, né, os cientistas também não são medo, né? Mas a questão é o que fazem com isso, né? Eles pensam de uma forma que, tipo, se eu tô com medo disso, eu preciso acabar com isso. Então, eles vão e só pensam em agora eles vão nos atacar. Nossa, agora aplicou, vão vir represália. Nossa, agora a gente precisa atacar eles uma vez. Então, tipo, é o tempo todo pensando no ataque, e até quando eles falam, porque lá o Paquistão descobriu uma mensagem deles, que é o oferecer arma. E aí a linguista, né, toda hora, oferecer arma pode ser oferecer ferramenta, pode ser oferecer presente, a gente tem que cobrir o que eles entendem com isso, que não sei o quê. Se a nossa língua é dúbia, imagina uma língua alienígena. Os caras só tem que descobrir logo, porque pode ser qualquer coisa, pode ser uma arma nuclear, pode ser um como viajar mais rápido que a luz, e a gente tem que cobrir logo mais rápido possível, que não sei o quê, porque senão a China vai atacar. Sabe, muito louco isso.
E outra, assim, vou pensar do lado bélico, se eles tivessem vindo com intenção de atacar, obviamente, eles são mais evoluídos que nós, em questão de tecnologicamente falando, porque eles conseguem viajar para outros planetas e a gente não consegue ainda.
Sim.
Só por eles terem chegado na Terra, já significa que eles são mais evoluídos tecnologicamente que a gente. Pelo menos em questão de viagem espacial, sim. Militarmente, talvez não. Porque a gente não sabe também, né, o contexto da raça, né?
Nem precisa existir militarização, guerra, quando eles são um povo com seres melhores, ser humano.
Já passaram dessa coisa. Talvez eles estejam vivendo lá no Star Trek já. Eles já passaram disso, sabe? Mas é isso, eles já pensam nisso. E até pensando, se fosse pensar nesse caso, né, atacar eles, por exemplo, não fizeram nada, eu acho que militarmente seria até meio consequente, né? Porque, pô, qual seria a reação dos caras, né? Se for parar pra pensar, né? Outra coisa que eu gostei quando eles estão lá no início ali das comunicações e tal, né? Eu gosto que eles levam ali o passarinho, né? Que é um lance que acho que é pra determinar nível de oxigênio, né? Igual levavam em acho que era Minas também, né?
Isso mesmo.
Exatamente.
E também radioatividade.
Né? Radioatividade e tal, né? Aí, coitado, se ele morrer primeiro, né? Aí ele só vai embora. Coitado do passarinho.
Exato.
Mas pelo menos ele sobreviveu, né? Eu não sei se é o mesmo passarinho, né? Mas, né? Eu gostei ali que quando eles estão ali conversando, pô, vamos dar um nome pra ele aí, né? Pra eles aí, né? Tal, Abbott e Costello, né? Pra quem não sabe, aí era uma dupla de comédia, né? Nos Estados Unidos ali nos anos 40, né? 40, bem famosa e tal.
É tipo Didi e Dedé pra nós.
Pô, é tipo Didi e Dedé, exato. Didi e Dedé no auge.
No auge, no auge. Aí... Mas uma coisa, hein? Como diferenciar um do outro, hein? Porque pra mim era tudo igual os animais.
Pra mim também.
Provavelmente eles olhavam pros humanos e pensavam a mesma coisa. Olhavam não, eles... Como é que vai dizer? Eles sentiam? Não sei. Eles percebiam o ser humano também todos iguais.
Uhum.
Eu acho legal esse aspecto bem alienígena mesmo, que a gente não consegue reconhecer nada ali. Mas enfim, tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante nesse filme, sabe? Quando a gente tem o plot twist no final, ele fica... Eu acho que torna-se mais legal ainda quando a gente pensa naqueles flashes que iam dando no meio do filme ali, da menininha, depois da menininha morrendo e tudo mais. Tem uma coisa, cara, que eu só consegui ter essa percepção, essa sensação lendo o quadrinho do Watchmen, que no filme do Watchmen não tem. Em outro, e acho que são poucas obras que tem isso também, né? De esse elemento temporal, tu experienciar passado, presente, futuro em um mesmo momento. É algo muito específico, né? E no quadrinho do Watchmen, isso é muito bem... Vocês já leram o Watchmen, o quadrinho?
Sim,
já. Muito tempo, mas já.
No quadrinho do Watchmen, quando tá lendo as partes do Dr. Manhattan, isso é muito claro. Assim, a forma como o Alan Moore na escrita dele e o Dave Gibbons nas artes ali, como eles desenharam aquela história, a forma que o Dr. Manhattan tá contando pra gente a história dele, consegue ter claramente, pra mim, pelo menos eu consigo absorver claramente, ter muito nítido pra mim, essa experiência de viver várias épocas ao mesmo tempo no filme do Watchmen, já do Zack Snyder, embora eu acho maravilhoso, isso não consegue ser transpassado da mesma forma que é transpassado no quadrinho. E aqui nesse filme do Denis Villeneuve, quando a gente chega no final, a gente cobre que a gente tá vendo parte do futuro, do passado também, porque o tempo baralha, eu acho que consegue chegar mais próximo disso, assim. Eu acho que ainda não é tão eficiente, por causa, acho que, do tipo de dispositivo, tipo de mídia, né? Eu acho que no quadrinho, pelo desenho, pelas frases ditas ali, pela própria disposição das páginas de uma história em quadrinho, fica mais claro de ter essa percepção. Mas eu achei que aqui, no audiovisual, no cinema, foi a melhor representação que eu já vi desse viver presente e passado futuro ao mesmo tempo, sabe? Claro, isso só acontece quando a gente chega no final e descobre que a gente tava vendo o futuro e o passado também, enfim, o presente dela, que se mistura tudo. Mas eu achei esse elemento bem legal também.
Essa parte que você falou tem no filme também, só que são poucos minutos mesmo, assim. Eu acho que ele é melhor mostrado realmente na HQ. E é um negócio muito louco pra gente, né? É muito louco, assim. E representar isso na arte, assim, eu acho que é muita criatividade, porque tem que tudo dar certo, tudo casar, né? Pra dar muito certo. Porque você contando o começo e o final ao mesmo tempo, e querendo ou não, você se torna uma pessoa um pouco mais passiva, né? Eu fiquei pensando nisso depois, né? De tipo, tá, eu tô vivendo aqui esse momento agora, gravando podcast com vocês, por exemplo. E aí eu sei que daqui 20 anos eu vou estar conversando, sei lá, com vocês numa mesinha, tomando uma breja e relembrando esse episódio aqui. E vocês falando, nossa, mas lembra que você falou aquela besteira lá, que sei o quê? E aí eu, nossa, nem lembrava. Aí eu tô aqui vivenciando o momento e eu vou lá e evito de falar, entendeu? Eu vou lá e não falo nada. E aí? Mudou tudo, sabe? Mudou o futuro, sabe? Eu fiquei pensando como...
Mas
e aí?
Eu
vivenciar
acho...
outras coisas? Porque, por exemplo...
Né? É, porque eu fiquei pensando assim, nisso, principalmente na cena quando ela fala lá com o General Shang, né? Que ele dá o número pra ela. Eu falei, pô, será que realmente ela viu esse futuro ou ela manipulou esse... Sabe? Sei lá, tipo um wishful thinking pra isso acontecer, pra ela ter o... Entendeu?
Eu acho que
isso
foi...
Isso realmente aconteceu no futuro ou ela simplesmente o pensamento dela ali, a mentalização ali e pra algo dar certo ali no presente?
E foi o mais louco, né, essa parte, né? Porque ela falou no telefone pra ele, ela falou tudo que ele tinha cochichado pra ela no futuro, que foram as últimas palavras da ex-esposa dele, né? E ela foi e falou assim pra ele, quando me ver pessoalmente, me mostre o seu número particular. Então, tipo, aí ele vai, chega no futuro e fala, faz tempo que eu queria te ver pessoalmente, porque a última vez que a gente se falou, você até mesmo me ligou no número particular. Ela, mas não tem o seu número. Ela falou, mas você pediu pra eu te mostrar, ó, é importante pra você de alguma forma. E ele foi e mostrou. Então, tipo, foi muito louco, porque ela, no passado, pediu pra ele fazer algo no futuro que ia influenciar no passado, pra ela poder fazer aquilo que ia influenciar no futuro. Olha que louco.
Que louco.
Deu certo, ainda bem, né?
Pelo menos pra mim, passa a sensação que essa existência em que tu experiencia o tempo ao mesmo tempo, né? Essas várias linhas do tempo, esses vários momentos no tempo, vivenciar eles simultaneamente, me dá uma sensação que é meio indeterminista. Parece que, como o Diego tava se questionando agora há pouco, né? Será que eu não poderia, já que eu sei que isso aqui vai acontecer, será que eu não posso fazer aquela outra coisa? Quero que o Kaique falou também, será que me falaram que eu falei essa bobagem 20 anos atrás, eu vou lá, só eu não falar 20 anos atrás? E parece que já tá tudo determinado, assim, né? Parece que não tenho muita escolha. Eu acho bem...
Aí.
É uma coisa que quebra a cabeça da gente, né? Quando a gente para pra tentar... É que, claro, né? Isso é uma ficção que nós criamos, né? Que o ser humano criou. Então, quando a gente tenta racionalizar isso, dá um bug na nossa cabeça, né?
Então, aí que tá. Porque, beleza, dá pra gente brincar ainda mais com esse conceito. Que, primeiro, né? Tem um conceito de que é de múltiplo de 12, né? Então, tipo... Nem sei se tô falando o termo certo. Matemáticos e matemáticas mídias. Mas é de 18, 12, 6, né? Vai nesse acordo, né? Então, por exemplo, a menina morreu 18 anos depois, né? Ela falou com o Shang 18 meses depois. Então, tipo, tem essa parada também, né? Só que, assim, os alienígenas falam de 3 mil anos também, né? Então, tem assim, vai até essas paradas aí, tem que ter músico de alguma forma, eu acho. Só que aí que tá, eu fiquei pensando durante o filme, e se ela, sabendo que deu merda, contar pro nosso Gavião Arqueiro o que ela sabe sobre a língua e as escolhas que ela tomou, e por isso separaram, e se ela tomar outra escolha, agora que ela já sabe das consequências daquele olho, se ela vai lá e escolhe não contar dessa vez, como é que seria? Sabe, será que mudaria tudo? Mudaria o passado de alguma forma também? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Ou ela venceria tudo de uma vez? Como é que seria? Como ficaria a mente dela, vivenciando tantos futuros diferentes, talvez, né? Será que ela conseguiria ter uma mente saudável, sabendo que vários arrependimentos, várias escolhas, ela poderia tomar diferente? Me lembra um pouco o Efeito Borboleta, né? Que o Ashton Kutcher fica malucaço, tentando toda hora mudar o passado pra viver um futuro diferente, e sempre dá merda. Sempre acontece alguma coisa que dá merda. Então eu fico também pensando nisso, hein? Uma parte de mim fica pensando, nossa, vai dar merda, e outra parte de mim fica essa parte mais zen, de tipo, tá, vou vivenciar minhas escolhas, mesmo que elas não sejam totalmente boas, toda escolha vai ser ambígua e vou vivenciar melhor essas escolhas e vivenciar da forma que der, sei lá, coisas pra ficar pensando depois.
Me parece o grande questionamento, existe essa escolha, de fato, pode tomar essa escolha, ou é o que já me parece que nessa, é aquilo que eu falei agora há pouco, me parece que quando tu consegue ver o começo e o fim e vivencia isso ao mesmo tempo, que é uma coisa que é impossível, que a gente não consegue racionalizar, mas que existe na ficção, e me parece que já tá tudo pronto, não tem como escolher uma coisa diferente do que já tá determinado, pré-determinado.
Exatamente.
Eu acho que é mais pra esse lado aí, já tá pré-determinado mesmo ela não fazer, né? Acho que ela não tem ação de mudança.
É muito passiva, né?
Não, eu queria já pegar o gancho e perguntar pra você, se você fantasiando, né? Obviamente, baseado na experiência do meio, caso vocês tivessem a opção de escolher, viver uma coisa que vai deixar vocês bem triste, mas se vocês fariam felizes por algum momento, mas que depois iria deixar vocês bem tristes, vocês aceitariam essa coisa boa, sabendo que vai sofrer no final, sabendo que será doloroso no final, preferem nem ter essa experiência boa e não ter aquele posterior sofrimento também.
Cara, eu acho que talvez a questão de dor e recompensa vale mais a pena, porque, pô, por mais que seja a dor ali de perder um filho, né, pra um pai, deve ser uma dor imensurável, né, porque é contra a ordem natural da vida, né, o pai, né, enterrar seu filho, né, mas cara, e os momentos que ela passou com ela? Eu acho que no final das contas compensa, sabe, porque imagina, ela nunca teria isso, né, assim, imaginando que ela, né, pelo que é mostrado ali nas visões dela, ela só teve essa filha, né, só teve a Hannah, não teve outra, então, pô, eu acho que o e se é muito pior, cara.
É muito pior,
porque, se eu tivesse feito outra escolha e tal, eu acho muito pior, porque eu acho que sabe, porque é aquilo, a gente sempre tende a achar, quando a gente toma uma decisão na nossa vida, a outra que a gente tomou era melhor, assim, em alguns casos pode até ser, sabe, mas às vezes você tomou a melhor decisão ali que no momento, sabe, aí a gente fala, pô, se eu tivesse, sei lá, acho que todo mundo já passou dentro, pô, sei lá, se eu tivesse feito um outro curso eu estaria melhor hoje, quem garante? Um exemplo aleatório, se eu tivesse estudado, sei lá, pra concurso, hoje eu estaria melhor, cara, quem garante? Não tem como saber, assim, né, pelo que dá a entender, ela não vê múltiplos futuros, né, ela não vê múltiplos, pelo menos o que passou ali, né, ela vê uma linha do tempo não linear, mas ela não vê múltiplas, ela não vê linhas do tempo alternativas.
Sim, sim,
né?
é só aquela única linha que existe, exatamente.
Ela só vê ali pra frente o que aconteceu na vida dela, mas ela não vê múltiplas, então, pô, se ela chegasse e mudasse, pô, eu tenho certeza que ela ia se arrepender muito mais, né, não vou abdicar de ter a Hannah, acho que ela se arrependeria muito mais do que tivesse a Hannah, né, e a Hannah, e depois ela ter a doença ali incurável, tal, e viesse a falecer, mas acho que os momentos que ela passou com ela, né, por mais ali que passou com ela, com o marido, tal, ali, eu acho que, eu tenho certeza que também, a gente não vê o ponto de vista do Ian, mas tenho certeza também, eu acho que nele, caso assim, acho, eles brigaram lá, falou que brigaram, tal, contou pra ela o caso da doença, tal, né, mas acho que no final das contas, eu acho que valeu, tudo valeu a pena, sabe?
Tu pensa da mesma forma, ok?
Nossa, vou te dizer, eu fico pensando nisso o tempo todo, gente, assim, eu acho que eu viveria mesmo, sério, eu acho que iria mesmo assim, mas eu acho que eu ficaria também me coçando pra tomar outras escolhas,
eu penso nisso também, em vivenciar outras possibilidades, não, se eu pudesse, assim, sei lá, acho que todo mundo já pensou nisso em algum momento, se eu pudesse voltar na vida, voltar no tempo e, sei lá, revivenciar a minha infância tudo de novo, cara, eu acho que eu tomaria decisões diferentes, não pra falar, pô, isso aqui eu acho que é errado, tal, eu queria ver outras opções, não necessariamente falar, pô, de repente estaria melhor ou não, sabe? Ou talvez o universo me dá a lição de moral, tá vendo? Você... Mas eu gostaria de ver a outra opção, mas...
Existe tanta aleatoriedade na vida da gente, sabe? Que qualquer coisinha, é aquela teoria do efeito borboleta, qualquer coisinha pode mudar tudo, né, meu?
E ninguém... E o efeito borboleta deixa isso, né? A gente tá falando... Óbvio, a gente tá falando de universo ficcional, mas aquilo, pode ser também. Nem toda mudança, ou as escolhas, se você tivesse oportunidade, vai resultar num final melhor. É. Talvez, hoje você tá... Pô, se eu tivesse feito diferente, talvez eu estaria melhor? Talvez não. Às vezes a gente tem que pensar por esse lado também.
Eu vou dar dois exemplos muito banais pra vocês, mas que mostram como a vida da gente é aleatória, sabe? Primeiro exemplo, em 2013, quando eu tava entrando na faculdade, quando eu fui prestar vestibular pra faculdade, tinha 2 dias de prova, né? Aí eu fui no primeiro dia no sábado, no domingo, eu tava na casa da menina que namorava comigo na época, e eu acordei meio atrasado. Eu falei, nem vou mais, eu fui mais no vestibular, foda-se, já perdi o horário aqui. E ela, não vai dar tempo, não sei o quê, me motivou pra eu ir. Eu já tinha desistido, sabe? Não vou mais, eu tô com 18 anos, tá tudo bem, posso fazer outro ano também, outra vez, não tem problema, tem várias oportunidades pra eu fazer o vestibular. E eu já tinha desistido, e ela me motivou aí. E eu fui e fiz a prova, e passei no vestibular. E entrei na faculdade, me formei, e tipo, se ela, naquele momento, ela tivesse, não, tá, beleza, pode fazer de novo, então, se ela não tivesse me motivado aí, eu não teria feito. E uma outra aleatoriedade curiosa é que a minha esposa que eu tenho hoje, Camila, que é minha, começamos a namorar em 2018, nos namoraram juntos em 2019 até agora, eu só conheci ela porque apareceu pra mim na sugestão de amizade do Facebook. O algoritmo, por algum motivo, provavelmente amigos em comum que tinha no Facebook, apareceu ali pra mim nas sugestões de amizade. Se o algoritmo não tivesse sugerido ali, provavelmente eu não teria conhecido ela. A gente não teria ficado junto hoje. Então existe muita, muita aleatoriedade na vida. Não é a gente que escolhe coisas que acontecem, sabe?
Talvez se você não tivesse ido pra faculdade, quem diria que você estaria com ela hoje? Talvez não. Quem garante que você estaria melhor? Também não tem que saber. Né? E se ela, se não só a sua namorada tivesse insistido e falasse, se você também tivesse insistido não ir, falar, não vou mesmo não, né? Quem garante que você tá, onde você estaria hoje? Em questão profissionalmente e tal, né? Em questão de faculdade, essas coisas.
E aqui eu quero dar um outro relato pra vocês também, que é uma coisa que eu vivo, que é um dilema que a gente tem hoje, eu e a minha esposa. Quando eu conheci ela em 2018, ela tinha três cachorrinhos que estavam com ela já há algum tempo já. Sim, a gente foi morar junto e esses cachorros se tornaram minha família também. Né? Ela acaba cuidando, convivendo com eles e tudo mais, tu acaba tendo apreço, desenvolvendo sentimentos pelos pets. E foi passando o tempo, a gente tá junto desde 2018, fazer 6, 7 anos, e foi passando o tempo, esses cachorrinhos foram ficando velhos, foram adoecendo, e quando o cachorro fica velho, cara, se vocês têm pet, quem tem pet sabe isso, o cachorro fica velho e começa nem ser humano, tem várias doenças, começa a dar vários problemas de saúde, sabe? Uhum. E foi passando o tempo, eles foram morrendo, cara, eles foram adoecendo, foram ficando doentes, e hoje em dia os três morreram. O que ficou por último morreu em fevereiro desse ano agora. E foi muito sofrido. Eu sofri muito com esses dogs que eram delas e que eu acabei amando eles também. E hoje em dia eu escolhi não ter mais pet, sabe? Só que aí tem uma coisa curiosa. Eu sei que se eu adotar um outro pet, trazer aqui pra casa, cuidar dele, levar na praça pra passear todo dia, brincar, eu vou ser feliz em vários momentos também. Na mesma forma que eu fui feliz com eles também, com esses que morreram, sabe?
Uhum.
Só que por algum motivo, hoje eu não quero ter um outro pet pra eu me afeiçoar. Que eu sei que daqui a alguns anos, daqui uns 6, 7 anos ou mais, quando tiver, enfim, o doguinho provavelmente vai adoecer e vai ficar doente, sabe? E eu vou sofrer de novo. E aí a minha esposa tem vontade de adotar outro pet. E eu digo pra ela não fazer isso, que eu não quero ter essa experiência de novo. Por mais que eu tenha sido feliz com ele. Mas a parte do sofrimento do payoff, payback ali, eu achei que não valeu a pena. Foi muito sofrido. Eu não sei. Eu realmente não sei dizer se eu escolheria ter. Cara, é um exemplo banal assim da vida, mas eu não sei.
Essa coisa
específica do pet, eu não queria ter.
Muita gente, assim, não. Quando perde assim, tal, às vezes não quer mais ter outro, não, por causa de também, né? Passar pela experiência de perda de novo, né? Porque é traumática mesmo. Porque você se apega, né? Eu viro um membro da sua família, né? Então você se apega mesmo. Sabe?
Mas isso é um exemplo muito específico. Quando eu penso na minha vida, falando de relacionamento, né? Pô, o meu outro relacionamento terminou de uma forma terrível. Foi bem triste pra mim, eu sofri bastante. E pergunto pra mim, tu gostaria de ter vivido ou gostaria de ter vivido ou não vivido? Eu ia aceitar ter vivido, porque eu achei que, de alguma forma, mais que o final tenha sido traumático, foi importante pra mim. Tive vários momentos felizes, da mesma forma que, se por algum motivo, a minha relação com a esposa que eu tenho hoje não der certo, eu aceitaria ver tudo de novo, porque eu vivi vários momentos felizes, tá? Então é dúbio.
Eu penso assim, né, que até fazendo um paralelo ao Brilho Eterno de um Momento de Celebrança, vocês já viram?
Sim.
É muito bizarro você apagar só as memórias ruins da sua vida, porque, cara, as memórias boas e as memórias ruins também fazem parte do que te moldam como pessoa, sabe? Você fala, pô, você teve lá um relacionamento lá um pouco traumático. Te moldou, eu pelo menos vejo assim, te moldou a ser o que você é hoje, sim. Te tornou uma pessoa mais madura, te tornou uma pessoa melhor, cara. Isso, não só os bons momentos e os problemas também, sabe? Então, isso tudo molda a gente como ser humano. Não dá pra gente só ter as coisas boas, sabe? Né? As coisas ruins também, por mais que sejam ruins, claro, ninguém gosta de passar por eventos traumáticos, Marcos Zobb, mas é o que forma a gente como pessoa. Falar que é importante passar também é meio... Eu tô dando meio papo de coach, mas... Assim,
faz parte da vida.
Faz parte da vida, sabe?
Eles estão certos nessa parte. É. Mas claro que, né, você tem como você fazer coisas na sua vida. Você vai deixar de estar em sofrimento, melhor. Toma essas escolhas. Sim, mas sim, é bom também, né, mostrar que toda escolha vai trazer coisas boas e ruins também. E a gente vai aprender com as ruins também. Já diria Mestre Yoda, melhor professor pra cá só é.
Exato.
Então, né, faz parte. A gente vai errar muito, ainda sofrer muito, pra também nos moldarmos e aprendermos isso e vivenciar coisas boas também. Faz parte. É uma coisa que eu gosto desse filme também. É tratar essa ambiguidade das coisas, sabe? É de forma até meio, entre aspas, muitas aspas, até um pouco mais zen essa parada, né? De ele não trata a escolha da Luiz foi boa ou foi ruim. Não fala, sabe? Só mostra duas reações. A reação dela, que escolheu vivenciar aquilo como algo seria bom enquanto durasse, apesar do sofrimento que viria. E o nosso querido Gavião Arqueiro, que preferiu não vivenciar aquilo, né?
Eles brigam com
ela.
São duas visões de mundo totalmente diferentes, e as duas são válidas. É claro, agora nos exemplos que eu dei, eu tava falando de ter pets e tava falando de relacionamentos amorosos também. Mas, especificamente no dilema do filme ali, cara, eu, pessoalmente, diferente de vocês, eu não ia querer ter um filho. Até porque, quando a gente vê, acaba vendo na TV, né, reportagens, quando tem uma coisa mais graça, quando morre alguém e o pai vai dar entrevista, depois o pai fala que é a coisa mais terrível que já sentiu na vida, sabe? Eu não tenho filho, tenho a menor noção de como é que deve ser isso. Mas eu no lugar dela, se eu pudesse ter agência, me parece que ela não tem, mas se eu pudesse ter agência, eu escolheria não viver, não ter esse filho que vai morrer prematuramente, sabe?
Compreensível.
Compreensível. E são duas formas também de lidar, né? De tipo, tem a parada de tipo, é um sofrimento muito grande, é melhor eu não passar, ou é um sofrimento muito grande e eu vou já me preparar esses 18 anos pra passar por isso, sabe? Mesmo que seja algo que seja traumático mesmo assim, né? Que com certeza isso deixou ela mal mesmo assim, né? Deixou ela com traumas mesmo, mas ela escolheu passar por aquilo e logo ela escolheu lidar com o sentimento que ia vir com isso, né? Um sentimento ruim que ia vir com isso, né? Com o luto que viria, né? Apesar que não dá nem pra gente falar que luto é de forma nata ruim, né? Que o luto é algo natural também da vida. Uma morte é algo natural da vida. Coisas que a gente vai passar querendo ou não. A gente vai passar por isso, né? Mas não dá pra gente também demonizar sentimentos também, né? Assim, vamos por esse caminho. Mas a gente nesse caso, a pessoa podia escolher passar por esse luto específico ou não. Sim, talvez, né? Tem isso também, né? Que a Natia falou. Será que ela tem agência? Essa é a parada também.
Vocês não acham que... Eu acho que a percepção mais simples e mais óbvia e objetiva quando a gente pensa nesse filme aqui, se a gente tivesse, sei lá, sobre o que é o filme, né? Sobre o trato do filme A Chegada. Mais óbvio a gente dizer que se trata de comunicação, né? Que é durante uma boa parte do filme, o filme tá centrado nisso. Tentar estabelecer um elo ali de comunicação com os alienígenas. Mas eu me questiono se, a partir do momento que nós descobrimos no final do filme, que a partir do entendimento daquela linguagem dos alienígenas, ela consegue experienciar o tempo de forma diferente. E aí tem todo o peso da relação dela com a filha dela. A gente tem esse plot twist. Será que isso não muda o sentido do filme? O filme não passa a ser sobre outra coisa que não essa comunicação especificamente?
Eu acho que a premissa, o tema dele continua sendo a comunicação. Eu acho que quando a gente termina, eu acho que só muda a nossa forma de como a gente se conecta com ele. Eu acho que é aí que muda. Eu acho que de forma... Vamos lá, deixa eu tentar estruturar melhor falando. Eu acho que de forma narrativa e plural, o grande tema do filme é a questão da comunicação. Mas a nossa forma que a gente mais se conecta com o filme, o que a gente vai sair falando quando sai de assistir o filme, é sobre essa questão da percepção do tempo da Luísa.
Tá, okay,
são as duas coisas ao mesmo tempo.
Eu acho que foi perfeito, que eu tava me perguntando aqui, porque quando eu penso nesse filme, quando eu lembro dele, eu lembro da relação de mãe e filha, e dessa escolha que ela fez, das coisas boas que ela viveu, e da morte da guria. Eu lembro disso, eu não lembro dos aliens. Os aliens tornam-se secundário. Quando hoje eu penso no filme, eu lembro disso. É muito mais essa questão humanista de amor, de mãe e filha. Eu não lembro da comunicação dos aliens, sabe? Mas eu acho que é por causa disso, né? E embora no filme, formalmente, o filme traga isso, pô, é o que marca a gente, hein?
Exatamente.
Né? Que aí depois ela... Depois quando ela fala lá com o Shang, né? Recita lá a palavra, né? Os chineses, a não ser que estão recuando, né? Ele libera lá a parte da mensagem, né? Porque até eles falam, por que que eles deram a mensagem, né, quebrada, né? Pô, qual é a melhor maneira de reunir de unir a humanidade, né? Porque, pô, a Terra é um planeta que não tem um líder único, né? É um planeta fragmentado, né? Então, pô, outros outros planetas, pelo menos outras representações que a gente vê sempre de outros planetas, é sempre algo único, né? Normalmente, né?
Uhum.
Né? E depois, com que a Banks aprende, ela escreve um livro chamado A Linguagem Universal, né? Que é um guia lá pra linguagem heptapod, né? Que aí que vai ensinar a humanidade a perceber o tempo da mesma forma que eles, né? E aí ela se declara lá pro Banks e tal. O Donnelly se declara lá e tal, né? E concorda ter um filho com ela e tal, mesmo sabendo o destino, né? Da filha, né?
Eu tenho uma pergunta pra vocês aí, tá? Que eu não me lembro direito, que eu vi filme na época e eu não vi de novo. Eu não revi, eu tô conversando aqui do que eu senti na época que eu vi, do que eu lembro do filme quando eu penso nele agora. Eu não revi o filme pra gravar o programa aqui. No filme, eles explicam, eu lembro que os aliens, eles buscam esse contato conosco porque eles precisam da gente por algum motivo, mas eles explicam qual é o motivo de ter o ser humano pra eles e o que a gente faz exatamente.
Não, eles não, se eu não tô enganado, eles não explicam não, eles só falam que 3 mil anos, daqui a 3 mil anos eles vão precisar da humanidade, assim, eles não falam o motivo.
Não, é isso mesmo, eles falam que quando a luz, é quando eles têm um atentado, né, dos policiais lá, sensacionalistas lá, do fake news, atacam, ele sobe pra, acho que 13, ou alguma coisa com 13, acho que tá metro. Eles sobem 30 metros de altura e ficam um pouco mais inalcançáveis, mas não vão embora. Aí eles estão lá discutindo na mesa o que eles vão fazer, porque o melhor é ficar em vez de ir embora. Aí a Luiz meio que começa a ver flashback / flash forward, e aí vê que não, beleza, que lá fora, ela vai lá fora, tem uma espécie de elevador buscando ela, aí quando ela sobe lá, aí tentou, aí eles explicam tudo pra ela, e eles falam isso, né, de tipo, você já tem a arma, etc, né, aí eles falam, a linguagem abre o tempo, e eles falam, estamos dando esse presente pra humanidade, que daqui 3 mil anos vão precisar da humanidade, inclusive, quando eles falam isso, ela pergunta, como é que vocês podem saber do futuro? Aí, eles meio que despertam essas visões nela, e ela fica, quem é essa criança? E aí que tem o plot twist.
Isso, pra mim, subiu a música das visões da Raven, pra mim.
Foi muito. Só faltou dar close no olho dela.
Aí eu fiquei pensando, né? Será que não cabia uma continuaçãozinha, a gente vê esse negócio daí 3 mil anos no futuro, não?
Eu seria legal, eu assistiria.
Será que a gente estaria numa utopia? Eu sempre fico pensando, a gente estaria numa utopia ou numa distopia?
Ah, toda utopia tem um quê de distopia, né? Então, assim, eu acho que poderia ter uma sociedade humana mais unificada, que se comunica melhor, que tem melhores processos para lidar com as coisas, mas que ao mesmo tempo tenha pequenos grupos, ou nem tão pequenos assim, partições, que pensam o contrário, querem a dominação, sei lá. Por exemplo, em vez de querer integrar outras raças do espaço à sociedade, eles querem, na verdade, atacar e colonizar, sei lá, coisas assim. Eu acho que estariam acontecendo. Tem um livro muito bom que se chama O Jogador, do Nhain Ben. Leiam. É muito bom. E é uma utopia onde a sociedade se organiza e já ultrapassou questões de gênero, de sexualidade, não tem mais dinheiro, a galera se organiza de uma maneira bem horizontal, assim, muitos moram em naves gigantes que carregam milhões de pessoas, então nem todo mundo fica em planeta, e por aí vai. Aí, e aí tem um jogo, né, tem os jogos, meio que pra gente trazer para nossos dias, fosse jogos de tabuleiro e tal, em que vira uma grande coisa, né, meio que vira como é o futebol pra gente hoje, vai. E aí, um cara que é o melhor ali, o Pelé dele, é chamado pra ir numa outra sociedade, que fica em outra galáxia, e nessa outra galáxia ele se organiza de outra forma, né, e é meio distópico lá. Então, meio que, tipo, traz esse contraste, tipo, utopia e distopia, né. Eu acho que poderia ser algo parecido até, num futuro dentro desse mundo aqui da chegada, assim. Eu não lembro se o autor do conto tá vivo ainda. Não sei. Eu acho que tá.
Acho que tá.
Poderia ajudar com ideias, por exemplo. Podia estar envolvido num roteiro de uma continuação, por exemplo. Nada mais justo.
Eu queria ver a versão chinesa do Arrival. O outro lado ali.
E falou aí de Watchmen aí. Por favor, Denis Villeneuve dirigiu um remake de Watchmen, por favor.
Ah, você quer remake já, rapaz? Já quer um remake já?
Não, do Watchmen. Do Watchmen eu quero.
Pô, cara, eu gosto muito do filme do Zack Snyder. A gente tem que gravar um dia sobre o Watchmen do Zack Snyder, cara. Eu acho muito bom. E esse
preciso
reassistir. Eu não quero tangenciar o nosso problema aqui sobre o Arrival, cara. Eu assisti o Final Cut. Acho que também não é Final Cut ou o corte definitivo de Watchmen. É muito bom, cara. É muito bom. Tem 3 horas e pouquinho, mas ele é melhor que o filme original. Porque ele tem mais conteúdo, tem mais cenas muito boas mesmo, assim, além do que já tem no filme. E é bem legal mesmo. Tinha que ver um dia. É bem legal o filme mesmo. Porque ele tem uma animação também, que é o Conto do Cargueiro Negro, que é uma história paralela que vai se passando ali junto com a história dos vigilantes ali, enfim. Bem legal.
Eu vou assistir, ainda não assisti essa outra versão.
Vocês têm mais alguma coisa pra falar aí? Tirar do coração?
Tirar do coração.
Não, acho que a gente já falou sobre tudo, assim, né? Tinha um filme bem emocionante, bem existencialista, né? Ele é um filme muito ficção científica, hard mesmo, uhum, nem o Kaique falou, e no final ele tá num filme muito existencialista.
Mas ele é bem de boa de ver, tá? Eu, pelo menos...
Sim.
Assim, eu achei, assim, é outro que eu também parar e reassistir, eu achei ele muito mais de boa, por exemplo, que 2001, por exemplo.
Nossa,
é,
muito mais de boa.
Né? Muito mais de boa, assim, de assistir e tal. Acho que esses temas, assim, mais humanos, assim, me pegam, assim, acho que... E ter assistido, pra mim, valeu muito a pena. Então, agradecer demais aí o Kaique pela indicação, porque eu acho que se não fosse isso, acho que talvez eu não ia... É aquele filme que eu ia ficar só na promessa de rever e nunca rever. Então, foi muito bom. E vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem suas considerações finais e os seus jabás. Vai lá, Kaique.
Fechou. Foi muito bom rever esse filme. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha já revisto ano passado e revi de novo agora. E, assim, é bom demais. É bom demais. Quando chega no final, vem aquela musiquinha e fica mostrando ela brincando com a criança, fazendo carinho na criança. Nossa, eu me derreto. Porque eu fico pensando muito. Eu ali, sabe? E eu hoje, né? Eu ainda tomaria, às vezes, as escolhas, se eu soubesse o que vai acontecer comigo daqui 18 anos, eu ainda viveria da forma como eu tô vivendo agora. Ou se eu viveria de forma mais intensa. Ou como diria o nosso querido Gabriel Arqueiro no final do filme, diria o que eu sinto com mais frequência. Coisas que eu fico pensando. E não tem como. Meus olhos ficam lacrimejando. E inclusive estão agora lacrimejando. É um filme que me toca muito. Tem outros também que me tocam, mas esse é um que mais me tocam, assim, recentemente. Gente, vão assistir. Se você já assistiu, reassista, tá? E depois ouça o podcast novamente. E é isso, galera. Eu tô por aí, de vez em quando, na nossa querida podosfera aqui do nosso Bookstime Brasil, aqui no Elementar. Também aparece de vez em quando lá no Terra Nética. Tô aparece por aí. Tem um podcast do meu coletivo, que eu faço parte. Eu faço parte do maior coletivo LGBT ligado ao futebol nas redes sociais. É o Porco Íris. E tem um podcast, tá? Onde a gente fala sobre o Palmeiras, claro, né? Mas a gente fala também de outras coisas, questões sociais também. Falamos de várias coisas que nos permeiam. Já levamos torcedores rivais já pra trocar uma ideia. Legal, viu? Então, indico pra vocês. A gente faz live no YouTube enquanto a gente grava. Então, convido vocês também a conhecer. Mesmo que não torça pro Palmeiras, é legal a gente apoiar a causa, né? Eu mesmo sigo vários coletivos de outro clube também pra isso, pra aumentar essas reivindicações tão justas. E eu estou nas redes sociais no @kai.apolinario e também tem o meu livro disponível aí pra vocês, tá? Eu tenho 5 livros lançados e o último tem muito a ver também com os temas que falamos aqui, porque é uma pessoa que visita outras dimensões onde ele tomou escolhas diferentes e o mundo está de uma forma diferente. Então, olha só, pra você também ficar pensando nos seus incis, viu? Então, chega mais aí. O livro físico está disponível. Só me chamar aí na DM, no PV, onde for, que eu faço esse livro chegar a você. Ou pegue aí o digital na Amazon, tá aí na rede amazônica aí pra você ali no precinho, tá bom? E é isso, gente. Obrigado aí pelo espaço, Diego, e é nóis.
Ah, tchau.
Pô, cara, o que eu vou dizer? Eu sou daqui. Eu sou do podcast Elementar. Eu sou de casa, não sou de fora. Eu tô aqui desde... Cara, eu fico
bem desde feliz que era mato.
Eu tô bem feliz quando eu penso nisso, sabe? Eu tô aqui desde 2018. Desde a época que o saudoso Rodolfo Assis me mandou uma mensagem no Facebook, num grupo de cinema, convidou pra gravar algum programa. E eu tô aqui, eu sou do podcast Elementar, cara. E eu não apareço tanto porque nós aqui, a gente tem um grupo bem diverso. E os interesses das pessoas são diversos. Então eu acho até que eu tenho aparecido pouco, mas eu sou do podcast Elementar. Mas eu tenho
mesmo,
também.
Tem aparecido pouco mesmo.
Tem mais coisas também. Eu tenho um canal no YouTube, Natiel SN. Falo sobre filme lá e cultura visual, sobre cinema, enfim, e arte. E é isso, mas essencialmente eu sou da casa, sou daqui mesmo, sou daqui do podcast Elementar. Mas se quem quiser me ouvir mais, me ver mais falando sobre cinema, YouTube, Natiel SN.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu. Tchau aí, gente.
Tchau, galera. Valeu, obrigado.
Tchau.
Valeu.